boa tarde, boa noite, Arenas, boa noite, Caio. Caio, estamos de volta. O que eu falei na primeira tentativa de gravar isso, que não iria dar pau no computador, mas já deu, velho.
E depois de dois longos hiatos, né, que a equipe do Arena Cast não está completa, voltamos nós dois aqui pro episódio 101, não é verdade, Pierre? E tem muita coisa pra gente falar hoje, hein?
É, mano, é o episódio 101, mas é como 101 Dálmatas, velho. Você gosta de 101 Dálmatas, mano?
Olha, dos poucos exemplos em que o live action e o desenho, a falar anime, ó, são muito bons, viu, Pierre?
Olha, e tem aquele feito maravilhoso, né, da Emma Stone, né, que é o Cruella de Vil.
Sim, que é o filme só da Cruella solo, né?
Que é maravilhoso. É
nossa,
muito
perfeito,
bom.
Filho. Perfeito.
É muito bom. Mano, a parte, vou falar uma coisa pra você. Eu sou muito aficionado em trilha sonora, e a trilha sonora daquele filme é fodida.
Não, sim, escolhida a dedo, né, Pierre? Vários clássicos aí.
E aí, velho, a gente falou aí de 101 Dálmatas, mas não tinha nada a ver, porque a gente vai falar realmente de... Eu assisti Os Cavaleiros do Zodíaco.
E aí, curtiu? Pelo que eu tô vendo aqui no Rotten Tomatoes, o Pierre, que é um site de críticos, né? É, ele teve 61% de aprovação da audiência e 23% de aprovação dos críticos. O que os críticos disseram? Que a animação é muito bem feita, mas visuais impressionantes não são suficientes para cobrir, né, uma trama esfarrapada, olha só você. E a audiência disse que o filme não é tão... ele não oferece tanto entretenimento como o anime, né? Mas ele oferece umas cenas de luta muito legais, Pierre.
Sim,
que vale a pena, Caio, você assistir só por causa disso.
É isso, Caio, porque assim, você acha uma skin muito mais elaborada no Anime Oz, velho. Isso é fato.
Ou na Comic Con, né, você falou, de cosplay.
Ou na Comic Con, no Anime Friends, em qualquer um deles você acha uma skin mais elaborada, um projeto de desenvolvimento de personagem melhor. É ruim? De todo modo, não é ruim. É um filme de 60 milhões, onde a computação gráfica, né, o famoso CGI, é muito bom, muito bem feito. As cenas de ação são boas, mas eles criaram algumas traminhas que podiam passar em branco, como, por exemplo, Caio, simplesmente o fato de que a Saori, Atena, a deusa Atena, eles meio que criaram um amor entre ela e o Seiya, aquele negócio, aquela aparência de amor à primeira vista e tudo mais, sendo que o anime mostra que aquilo não passa de um amor platônico, como se fosse uma coisa meio que de irmão, sabe? E eu acho que eles deram uma forçadinha nesse amor deles aí. Claro, eles não se relacionam, mas eles deixaram de um ponto como que se no próximo filme eles quiserem fazer, eles podem fazer.
Classificação.
Diga.
Classificação indicativa 13 anos, né, Pierre? Como eu disse, ele não foi muito bem recebido pelos críticos, mas a audiência até que considerou um filme bacaninha de se assistir. E o que eu queria falar é que, assim, né, você falou que tem skins melhores em Comic Cons, em feiras de cosplay aí, mas é o seguinte, cara, a gente já vem falando aqui sobre coisas, sobre produções, né, que remetem à nostalgia, e eu acho que o pessoal acaba perdendo a mão quando quer criar uma coisa muito original, sendo que se você seguir o caminho do básico, né, e do simples, a sua taxa de acerto é bem maior, né, PR? Como é o caso de Mario Bros aí, Que deu esse exemplo pra gente.
Não, com toda certeza, Caio, porque o que acontece é, você pega tudo que acontece ali no filme, eles não souberam se utilizar tão bem. As cenas onde tem a Marine, elas são muito bem feitas, tá? Elas são muito bem feitas. Os treinamentos deles são legais. O Colossus, eu só descobri que era o Colossus quando falou que... Oi, Colossus, como é que você tá? Tá bom? Tipo, foi aí que eu descobri que era o Colossus, velho. Senão eu não ia saber nunca. Tem o Ikki e não tem os outros cavaleiros. Os outros cavaleiros não tem. Tem esses. O que me ficou ali meio que, tipo... A participação do Sambin, que fez ali O Senhor dos Anéis e fez Game of Thrones. Ele é o Borodor no... Do Senhor Boromor, do Senhor dos Anéis. E no Game of Thrones eu não lembro o personagem dele, mano. Mas ele é grande, velho. É um atorzaço da porra. E tem a Madison Yesman, que ela faz... Eu sei que vocês fizeram no verão passado Goosebumps, que é muito bom. Caso você não tenha assistido, assista. É uma série de filmes muito legal. E ela faz Annabelle, de Mandy, fez bastante coisinha até, velho. Então, assim, as atuações são interessantes, as cenas de ação são bem legais, o desenvolvimento em si não é aquilo, tipo, de melhor, mas ficou aberto para um possível segundo filme.
Então, novamente, aqui eu vou bater nessa tecla. Quando você vai pelo simples, a chance de você acertar é bem maior. É, eu ia falar sobre o caso do The Last of Us também, né? Que foi uma adaptação que a maioria das pessoas gostaram e curtiram. E não teve muito segredo, né, PR? Seguiu a receitinha do que já está nos games e funcionou. É, animes é muito mais difícil você adaptar. Porque o que é cômico pro japonês, na maioria das vezes, não é cômico pro resto do mundo, viu, PR? Eu vou te falar isso aí. Então, quando o mangaka escreve as piadas pro anime, dificilmente ela vai funcionar no live action, por exemplo. Até algumas ligações no roteiro, né, não fazem muito sentido não, viu, Pierre?
Sim, porque os padrões de entretenimento são completamente diferentes, mano. Então, assim, tiveram casos aí, a gente chegou até a comentar na reunião de pauta, que são o quê? O caso de Death Note... A gente falou de três filmes agora, deixa eu lembrar. Era Death Note, Bleach e Fullmetal. Mano, eu tenho... Mano, aí que tá, Caio. Olha a brisa. O Bleach, pra mim, eu sou muito fã de Bleach, tá ligado? Do anime. Eu acho o anime muito foda, eu acho o mangá bem legal. Pra mim, é a melhor história que tem dos animes. Junto com Hunter x Hunter. Que, mano, Hunter x Hunter é outro nível, tá ligado? Narutinho, Dragon Ball também e tal. Eu amo Narutinho. Mas, mano... Você pega os live action do Bleach. O live action do Bleach é muito bom. Muito bom. Eu gostei bastante do Fullmetal. Eu achei bem honesto. E eu sou o 1% vagabundo do Death Note. Por quê? Porque eu acho sim que o Death Note é um anime bem interessante.
Então, é como eu vim falando, né, Pierre? É quando você adapta obras... que não são do conhecimento geral do público, né? Quando é uma adaptação sobre uma obra que é muito nichada, né? Que é o caso de animes. Ou você vai, inventa alguma coisa muito original que faça sentido adaptar, ou você segue a receitinha de bolo, porque não vai funcionar, cara. Então, o caso de Death Note mesmo divide opiniões, mas a maioria das pessoas não curtiu a adaptação da Netflix, principalmente. Teve uns outros dois filmes aí, produzidos por produtoras japonesas mesmo. Eu assisti, eu confesso que eu gostei mais dessas obras do que da Netflix, porque esse choque cultural, ele faz diferença. Pode ser um pouco xenófobo esse comentário, mas ele faz um pouquinho de diferença, sim. Assim como a gente teve o filme Parasita, eu não vou me lembrar o nome do diretor, que foi aquela obra de arte, né, aquela aula de cinema, pra quem entende do assunto.
Bom Joon-ho.
Isso, Bong Joon-ho, ele também dirigiu aquele Expresso da Manhã e não foi tão legal. E aí eu tava ouvindo alguns críticos, né, um que eu gosto muito, que é o Otávio Gá, a relação que ele tinha com os atores de Hollywood, ele não consegue passar o que ele quer em tela como ele passa pros atores que são coreanos, né, Pierre? Então tem esse choque de cultura que às vezes atrapalha uma obra, uma adaptação. O caso de The Last of Us que eu trouxe aqui, ele foi muito fiel ao que é estar no jogo. No caso do Mario Bros mesmo, eles não quiseram inventar como fizeram lá em 92, né? Com aquele live action terrível do Mario que virou até cult. Mas enfim, eu acho que quando a gente tem essas adaptações que são fora desse mercado padrão de Hollywood, aí você tem que tomar muito cuidado quando faz um live action, por exemplo.
Olha, o caso do Joon-ho, do Expresso da Manhã, o Parasita é maravilhoso, pra mim é um dos filmes mais legais dos últimos anos aí do cinema e tal. Ainda foi injusto, porque eu vou sempre bater de que Bacurau deveria estar concorrendo também a melhor filme. Quem não assistiu Bacurau, assista Bacurau. Deem mais atenção pro cinema nacional, Bacurau é maravilhoso. Assistam Bem-vindo aqui Xeramobim também, que é outro filme nacional que também é esparrapado, é muito lindo.
Então, Central assim, do Brasil.
Central do Brasil, a gente não tem que falar aqui, né? O cinema nacional, ele é forte, ele é grande. Falta que o brasileiro enxergue isso. Porque Cidade nós, de Deus, brasileiros também. Mesmo, que criticamos o cinema brasileiro. Cidade de Deus, você tá doido. Cara, de Deus, Cidade de Deus, tropa. Agora é assim, o caso do Bong Joon-ho lá, do Expresso da Manhã, eu concordo com você. O filme, eu não gosto. Eu acho, tem o bonitão lá, o Capitão América, Chris Evans, né?
Isso, Chris Evans.
E o Chris Evans, mano, e tipo, porra, da hora, tal, legal, mas a série é muito melhor. Ah, o Sinbin, ele também é o Wilford, no Expresso da Manhã. Esse cara é grande, mano. Ele é grande. Ele é o pai da Saori, tá ligado? Do Cavaleiro do Zodíaco aqui. Então, tipo assim, é um filme de 60 milhões. Eu acredito que ele não teve a repercussão devida porque a gente já tá cansado, nós fãs de animes, fãs de cultura pop, de nerdice, estamos cansados de filmes cagados.
É, assim... É, você pode fazer uma adaptação, já é meio caminho andado quando você mexe com a nostalgia das pessoas. O mínimo que se espera, né, Pierre? É um trabalho bem feito, um roteiro bem amarradinho, né? Umas animações que fazem jus ao tamanho dessa obra. Mas enfim, né? De vez em quando os fãs também passam um pouquinho dos limites na chatice.
É o que eu sempre falo, mano. Pra mim, o que fode toda a comunidade... É a própria comunidade, porque nós temos aí o caso, vamos aí entrar pro mundo dos games, Caio, por quê? Nós temos o caso do Cyberpunk, veio um jogo todo quebrado, por quê? Porque a comunidade não aguentou o cu pra esperar essa porra e ficou enchendo o saco, os caras tiveram que lançar o jogo do jeito que o jogo tava e dane-se. Então lançou um jogo todo quebrado. Os futebol são lançados todo ano todo quebrado. Diversos outros jogos. E assim também funciona no cinema, mano. Porque cria-se uma certa... uma pressão popular pra que aquilo saia depressa. E aí só vem as merdas. Foi o caso do Dragon Ball lá atrás, o filme que é péssimo, é horrível aquele filme. Confesso que eu tenho um gosto peculiar, eu gosto de filme trash pra caralho, mas... Aquele Dragon Ball não dá pra aguentar, velho.
Ah, o Evolution, você tá falando?
Isso, que é o live action. Já, eu acho que de 2004, 2006.
Nossa, aquilo ali foi uma ofensa, cara, pra quem é fã de Dragon Ball. Eu confesso que depois de mais velho, eu passei a não gostar de Dragon Ball. É muito mais pela nostalgia mesmo, mas acho que de roteiro é um dos animes mais fracos que tem. Né, PR? A gente que costuma assistir Hunter x Hunter, o próprio Naruto mesmo, já, na minha opinião, né? Essa é a opinião, né, gente? Vamos deixar de seguir o Narina por causa disso. Afinal, eu esqueci de falar, né, PR? Arroba NarinaCast em todas as redes sociais, né? beacons.ai/NarinaCast para quem quiser saber um pouquinho mais sobre o que a gente faz aqui nesse vasto mundo de podcast. Mas voltando ao assunto, né, PR? Eu acho que esse filme Dragon Ball Evolution foi um tapa na cara dos fãs de Dragon Ball. Mesmo eu não gostando muito da obra do Akira Toriyama, eu prefiro outros, o Togashi, o próprio Kishimoto, eu acho que eles desenvolvem muito melhor a história, mas enfim, né, BR, volta naquilo que a gente tava falando, né, cuidado, muito cuidado ao fazer adaptações pro cinema de umas obras que são tão amadas assim, né, BR?
O foda, cara, que é feito pra vender boneco, porque Dragon Ball e Dragon Ball Z é muito foda, é muito bem elaborado, é tudo bem feitinho ali, bem amarrado, e aí começou Dragon Ball GT, Dragon Ball a puta que pariu de óculos escuro. Agora tem o Dragon Ball Super, que tem o Bios. Tipo, cada vez vai aparecendo uma coisa mais, tipo, alucinada. E aí a animação cai de qualidade. E, velho, e como eu disse, nós temos uma comunidade muito tóxica.
Então, a Rockstar, né, Pierre, ela não liga muito pra isso, né, Pierre? Porque, assim, quando ela lançou o GTA 4, por exemplo, foi em 2008. GTA 5 foi em 2013 e foi o último GTA lançado. E, assim, muito hype se criou pro GTA 6. Eu acho que vem coisa boa por aí, porque GTA 5 é um dos melhores jogos que eu já joguei, viu, cara?
Olha, eu não sou fã de GTA e eu vou xingar muito no Twitter.
Vai entrar a transição?
Já entrou a transição, pai.
Não pode meter bala.
Então, Caio, coraçãozinho, S2, né? Já faz R2, D2. Twitter, velho. O Twitter, porque a gente tá falando de comunidade tóxica e não tem como falar em comunidade tóxica e não lembrar do nosso amado Twitter. Caio, você tem cu?
Então, aquela clássica frase, vou xingar muito no Twitter, agora vai virar, eu vou xingar bem pouco no Twitter, né, Pierre?
Vai xingar pouco e vai ver poucos xingamentos, porque os tweets foram limitados para nós, meros mortais, velho.
E a desculpa que eles usaram é simplesmente sensacional, abre aspas pro passarinho azul. Os limites aliviam um pouco a pressão nos bastidores do Twitter e reduzem o tempo de inatividade e a quantidade de páginas de erro. Vejam só, BR, o consumidor tem que brecar o seu consumo porque quem está produzindo a ferramenta para ele quer que ele pise no freio para ele não ter muito trabalho.
E aí o Elon Musk, que vem saindo como o inteligente mais burro do mundo, simplesmente... ele me solta no Twitter o quê? Nós do Twitter queremos fazer com que você passe mais tempo com os vossos familiares. Disse o cara que postou na terça-feira passada 254 vezes. Tipo, acaba por ser meio que deprimente, velho. O Twitter agora, Caio, tem uma... ele passou por médias. Seriam, inicialmente, 600 tweets que você poderia ler por dia. E aí passou para 800... para 1.000, agora vai em 2.400 e tem limites de atualizações diárias menores, porque você tem uma quantidade de tweets a cada meia hora, tanto que você pode fazer, quanto você pode ler e por aí vai, velho.
E que o PR não falou é que se você quiser ultrapassar ou exceder esse limite, né, PR, você tem que fazer parte da comunidade do Twitter Blue, que é o Twitter pago, vejam só.
É, mano, eu vou falar. E agora o Instagram também tá com essa putaria, né? Porque o Instagram também colocou lá que se você quiser o seu certificadinho, só basta você pagar pelo seu certificadinho, velho. Você que quer ser aí um produtor de conteúdo certificado e chancelado por Elon Musk e Mark Zuckerberg, você vai ter que pagar, Caio. Você vai pagar, Caio?
Então, Pierre, as subcelebridades ficaram empolvorosas com isso aí. O próprio Felipe Neto falou que se recusava a comprar para ter o selo de verificado. Eu não sei não, eu não tô atualizado, mas eu acho que ele voltou com o selo verificado. Não sei se foi uma ação do próprio Twitter ou se ele realmente pagou para ter o nominho dele lá com o selinho azul, viu, Pierre? Mas enfim, eu jamais pagaria para ter apenas um selinho no meu lado do meu nome, do jeito que tá muito bom. Sempre foi assim, né? E eu, como uma pessoa que não sigo nenhum famoso em nenhuma rede social, pra mim tá ótimo, cara, ficar sem o selo, viu, Pierre? E essa polêmica toda surgiu, né, a polêmica do limite aí, surgiu na mesma época, Pierre, em que o Instagram lançou o Threads, né?
Olha, vou falar pra você que eu só tô vendo o pessoal falar sobre esse Threads, Caio. Ainda não tem o Threads aqui em Portugal. Então, assim... eu achei bem bizarro até, tá? Achei bem bizarro não ter o Threads aqui em Portugal, mas tendo em vista em que Portugal é um país retrógrado do caralho, já era de se esperar, mano. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Tecnologicamente falando, Portugal é um país tão atrasado que é perigoso os meus parceiros tugas aqui ainda utilizarem do ICQ e do Orkut.
Peraí, eu não entendi muito bem o que você falou. Ainda existem essas plataformas em Portugal?
Ô, velho, ainda existe o Orkut em todo lugar, tá? Não sei se você já viu, mas eu tenho meu Orkut. E o Orkut voltou já faz uns 3, 4 anos.
É, então, pelo que eu vi aqui no Brasil, ele ele ameaçou uma volta aí, mas parece que já voltou lá pro limbo de novo, viu, Pierre? Aqui não é muito popular o Orkut, mas não.
Olha, é o limbo que sempre foi, Caio. E falar em limbo, olha que gancho maravilhoso, porque a gente pega os... mano, parece até que tá escrito e não tem nada escrito, velho. Não tem nada escrito.
É tudo improviso.
Se a gente escrevesse isso, velho, não ia dar certo. Por quê? A gente falou em limbo e existe um limbo enorme na plataforma do Discord.
Nossa, Pierre, é pior do que a Deep Web. Quem tinha medo da Deep Web, cara, pode botar as barbas de molho, porque é fichinha perto do que acontece na plataforma Discord. A gente aqui do Na Arena Cash usou o Discord por um tempo, né, Pierre? A gente nem imaginava que existia toda uma comunidade por trás dessa plataforma aí digital. A gente acabou não usando mais, porque deu uns erros no nosso querido Craig, que era o nosso terceiro elemento, né, Pierre? Mas enfim, fato é que crimes estão sendo cometidos na plataforma Discord ou Discord.
Então, velho, é foda por quê? Porque o Discord, ele meio que preza pela integridade dos seus participantes e é uma plataforma muito legal, tá? Eu não vou passar pano pra filho da puta, isso nunca acontece. É uma plataforma super legal. Eu concordo que a plataforma é mal utilizada. Por quê? Você tem uma plataforma incrível onde você consegue conversar com seus parceiros, fazer umas call, gravar a call para você divulgar e criar uma série na internet, igual o caso da Haluca e do trouxa do Jael. Você consegue fazer um monte de coisa, só que você consegue cometer alguns crimes também. E esses crimes só são pegos quando alguém de dentro do Discord acaba dando com a língua nos dentes, e agradecemos que tem essas pessoas que fazem isso, porque senão muita coisa passaria impune. E o que não passou impune, Caio, mas já vinha sendo investigado há um bom tempo, foi o caso do Pedro Ricardo da Conceição, Conceição da Rocha, que é um puta de um imbecil, que se autodenomina King, e ele vai ser King feito de menininha dentro da prisão.
Ah, vai chegar, com certeza vai chegar nos companheiros de cela dele, né, Pierre? Que ele cometeu esses atos aí fora da prisão, eu acho que não vai dar bom pra ele, não. Ele ficou muito conhecido como o garoto do Nope, né? Porque quando perguntado algumas coisas pra ele, ele respondeu dessa forma. Debochada, né? Tirando sarro das pessoas, das vítimas que sofreram na mão desse crapo, desse cretino. E assim, eu espero que ele sofra muito, Pierre, porque o que ele fez, cara, não tem preço. Ele coagia meninas de 13, 12 anos, né, a fazerem atos aí ilícitos, libidinosos. Teve uma situação aí que uma menina pôs fogo num gato filhote também. Tá tudo envolvido numa rede aí macabra, que no Discord é muito bem divulgada aí, né, Pierre? E assim, ficou claro que internet não é terra sem lei. O que você faz lá, se for crime, cara, você vai ser preso. Além do King, né, outros três suspeitos, se não me engano, também foram presos entre idades ali de 19, 20, 22 anos, né, Pierre? E assim, é tenebroso, cara. Eu nem gosto muito de ir a fundo nesse assunto, porque se a gente tivesse no YouTube, por exemplo, a gente perderia monetização fácil.
Não, perderia fácil pra caralho, velho, porque, olha, a investigação da polícia do Rio de Janeiro, mano, ela mostra que adolescentes eram chantageados, constrangidos e se tornavam escravas sexuais, velho. Então, esses chefes dos grupos, que é o caso desse animal, desse King aí, ele, segundo a polícia, cometia alguns estupros virtuais, mano. Que, mano, é uma coisa bem pesada. As plataformas pedem pra quando a gente for falar sobre isso, a gente não falar. Então, tipo, acaba que a gente fala porque nós é ousado, tá ligado? E a gente acha que, filho da puta, você tem que ver a cara dele, que é pra você saber quem que ele é e ele nunca mais conseguir ser ninguém na vida. Então, assim, ele movimentou várias dark rooms, o Caio, tipo, em anos aí na internet, e já tinha um cara, teve um youtuber, eu não me recordo o nome dele, que há um tempo ele conseguiu fazer uma call com esse maluco, e pique raluca, ele gravou a call e colocou na internet há mais ou menos um ano e meio. E essa call basicamente era o quê? Ele falando, cara, você sabe que você tá cometendo X crime. E ele fala, ah, cara, eu sei, mas, tipo, não dá nada. E aí, o Lázaro, Jesus Cristo, o Lázaro aí da internet, porque tem o Deus Digo e Jesus Cristo Lázaro, né? Ele simplesmente deixou bem claro no vídeo dele sobre esse caso que o próprio King aí é um dos envolvidos num caso onde ele estava sendo chantageado e ameaçado pela internet. O Ministério Público Federal entrou em contato com ele e perguntou se ele queria que esse caso fosse investigado, e ele disse claramente que sim, e que pretende muito e vai ajudar para que todos os envolvidos passem pelo menos alguns aninhos na prisão.
E o que chama atenção, né, Pierre, que essa geração nem, né, que é conhecida como a geração que nem trabalha e nem estuda, né, a gente vai cavando esse iceberg da internet, a gente vai achando cada coisa, né. Começou com o Haluca, né, inventando uma par de histórias, com falas sobre suicídio e tudo mais, aí depois teve o caso do próprio RK Play, volte um episódio pra entender, né, Pierrão? E agora explode esse caso aí do Discord. Então essa geração, ela preocupa demais, né, Pierre? Eu acho que são uma geração de desocupados que procuram entretenimento em coisas bizarras, como dar exposes falsos, né, como mentir na internet se passando por fakes para ofender pessoas, chegando ao extremo de cometer crimes virtuais, né, através da plataforma Discord. Assim, é realmente muito nojento o que vem acontecendo com essa geração nova que tá chegando, a geração que já nasceu com internet, com o celular na mão, né, BR? E assim, muito preocupante, cara.
E querendo ou não, Caio, isso daí já vem de antes desse caso. Porque esse, o limbo da internet, que é o que a gente vem vendo hoje com os casos do Discord, de algumas outras plataformas que são mais seguras para esse tipo de gente, eles já vêm de antes. Por quê? Nós tivemos casos aí como o do PC Siqueira, que era, foi por algum tempo, o maior youtuber do Brasil, tá ligado? Era um cara que era influente dentro dessa questão de YouTube, de vlogs e tudo mais. Depois, que foi um caso absurdo de Pedro e os caralho, mano. E aí depois do PC, nós tivemos simplesmente o Monark, que foi um dos maiores... entertainers aí, tipo, infantis durante um bom tempo, fazendo um dos podcasts que hoje tem o maior alcance, no caso um MesaCast, porque podcast é Jovem Nerd, é a gente, é o pessoal do Rapadura. O cara é bom, o flow é bom, isso daí que deixa claro que eu não tô falando que é ruim, porque é bom, eu gosto, mas não é podcast. Então, assim, o que o Monark fez, então, tipo, foi escalando, velho, foi escalando. E nessas escaladas todas, chegou agora a vez meio que da escória da internet, que começou ali com o Bluizão, com o Matheus Wang, e aí teve caso Haluca, RK Play, e agora não, né, porque esse caso já é um caso que vem acontecendo há anos. Tanto que a polícia chega na casa desse King, ele tava jogando um LOLzinho de leve, que fique claro que não é a comunidade do LOL, tá ligado? Eu jogo LOL, eu acredito que o Caio jogou LOL por um tempo também. Então, assim, tivemos vários, tá ligado? Várias vezes, tipo, pessoas falam assim, olha, o pessoal do LoL é um pessoal problemático. Por quê? Porque nós fica jogando videogame e vendo pornô de anime? Não, velho, esquece isso. Então, assim, a polícia chegou na casa dele e ele diz, tipo, tudo isso estava sendo gravado em call que ele estava com os amigos dele. Porque ele estava jogando, ele nem não esperava que fosse naquele momento. E aí ele diz, já esperava por vocês. Inclusive, mãe, a mensagem que eu te mandei era justamente para avisar isso. Eu já sabia que ia ter um mandato de busca e apreensão para mim. E aí o policial pegou e respondeu ele falando, não, você tá preso, tem um mandado de prisão contra você. E aí ele fala, eu tô preso? Por quê? Isso não faz sentido. E aí começa todo aquele caso que foi retratado pelo SBT, né? Que é onde ele fala, ah, o que você tava fazendo dele? Coisas? Nope. Oh, mano, não, vá pro inferno, moleque idiota.
É um descolamento da realidade, né, Pierre? Inclusive, teve uma matéria da TV também sobre o caso Haluca, né? O total desconhecimento sobre as leis, por exemplo, você divulgar uma conversa privada é crime, você coagir uma pessoa a fazer vídeos de nudez em frente a uma câmera também é crime, de coerção também, né, Pierre? E aí as coisas escalonam de uma forma que chegou nesse nível aí. Teve vídeos aí de meninas... ingerindo aquele mata inseto, acho que é SBP o mais famoso, né, BR? Incentivando a automutilação. Teve esse caso que eu te falei aí sobre uma menina que botou fogo num gatinho e acabou incendiando a própria casa. Enfim, os exemplos são terríveis, tá cada vez pior, né? E se a gente não abrir o olho, cara, as coisas vão acontecer de dentro pra fora das nossas casas, viu, PR? O negócio vai ficar feio.
SBP patrocina nós, aproveita, tá ligado? Tamo aí.
Eu não gosto de falar de marca não, mas fazer o quê? Pra ilustrar tinha que ser eles, cara.
Tem a SBP, Netflix, todo mundo aí patrocina nós. Se o meu IPTV, cara, eu patrocinar nós, eu já vou ficar feliz pra caralho, porque...
A pergunta é, você aceitaria um patrocínio da Blaze?
Olha... Mano, eu vou falar um bagulho pra você. Olha... Como diria Hemoponto, pode até parecer fraqueza, mas que seja fraqueza então, cantando música.
Hemoponto não, pô, isso é do Lulu, cara.
Mas eu estou lembrando da versão do Hemoponto, que é muito mais legal que a do Lulu Santos.
Inclusive, cara, tem uma versão dessa música com o NX0, que é muito bom também. Ambos eles.
É muito foda. Inclusive, tem uma música da Fresno no último álbum deles com o Lulu Santos, que é pica pra caralho. Mano, ó os nerdemo aí da vida. Causando. Então, Caio, agora o assunto vai ficar um pouquinho mais triste e pesado.
Mais do que o próprio Discord, impossível.
Olha, vai ficar e eu vou te falar o porquê. Por quê? Por quê? No dia da gravação deste episódio aqui que vocês estão ouvindo, dia 10 do 7, o dia que nós estamos gravando, esse episódio vai pro ar aí logo, vocês estarão ouvindo. morreu a palmeirense ferida em confusão de bandidos, porque eu me recuso a acreditar que é uma confusão de torcedores. Não, não é. É confusão de bandidos organizados, de criminosos organizados. Gabriela Anelli, ela estava internada em estado grave, velho, na Santa Casa de São Paulo. A jovem de 23 anos estava na fila para entrar no estádio, pelo menos é o que foi relatado aí pelos jornais, pela mídia internacional. Aqui em Portugal, todo mundo falou sobre isso. E foi o quê? Ela estava esperando na fila para entrar no jogo, Caio, e simplesmente começou a voar estilhaços de vidro, pegou no pescoço dela. Ela foi hospitalizada, isso em meio a uma briga entre Palmeiras e Flamengo. E no hospital, ela sofreu duas paradas cardíacas e, infelizmente, veio a falecer, velho.
Ô Pierre, a gente discutiu muito isso na reunião de pauta, né? A gente tem um claríssimo exemplo de que, tomando as atitudes certas, isso pode acabar. Por exemplo, lá na Inglaterra, né, a rainha da Inglaterra proibiu os hooligans de entrar nos estádios e arredores, baniu eles eternamente dos estádios, e as coisas simplesmente melhoraram, Pierre. Não teve mais briga, se tem alguma confusão é uma ou outra, e se você brigar dentro de um estádio lá na Europa, você é banido pra sempre, cara. Os caras pegam a sua cara e você não entra mais, você não assiste mais jogo nenhum. E eu acho que algo parecido tem que acontecer aqui no Brasil, cara. Se você comete um crime, se você vai para um estádio de futebol só para cometer um crime, cara, um assassinato, ou se não você brigar com uma outra pessoa, você tem que ser banido. Afinal de contas, pessoas que cometem esse tipo de atos, né, Pierre, eles não estão de verdade nem aí pro time que eles dizem torcer, viu, cara? Porque assim, tem punições, às vezes, muitas das vezes a gente pune o CNPJ, né? Vão punir o Palmeiras, vão punir o Flamengo e nada vai mudar, porque eles não estão nem aí com o time deles, cara. Pode perder ponto, pode ser desclassificado, essa treta vai continuar. Então, tem que vir alguma coisa de cima, que os envolvidos nessa treta aí que matou, que ceifou a vida da Gabriela aí, que tinha apenas 23 anos, né, tava no começo da sua vida adulta aí, que eles sejam presos, cara. Não tem essa de STJD, não tem essa de perder pontos, ser desclassificado, cara. Tem que identificar os criminosos e prender cadeia neles, velho.
Caio, briga dos dois lados, tá ligado? Isso é foda. Por quê? Tanto teve... essa briga aí, durante a entrada, é uma parte onde fica próximo ali a torcida do Palmeiras e a torcida do Flamengo, e elas estão entrando basicamente de lado a lado, tá ligado? E começaram a se agredir ali. Tiveram outras brigas, teve uma briga ali próximo a alguns restaurantes, na quadra da porra da Mancha Verde, onde simplesmente tinham dois torcedores do Flamengo. E começou o quebra-pau e tudo mais, tanto que o jogo teve até que ser paralisado por causa de bomba de gás lacrimogêneo que foi utilizado do lado de fora do estádio, os caralho. Mano, todo mundo sabe, todo mundo que ouve o Na Arena aqui, a gente já, porra, tanto tempo, querendo ou não, a gente tem um público bacana aí, um pessoal que ouve a gente. Sempre agradecemos, somos muito gratos. Só que a gente, vocês sabem que nós não passamos a mão na cabeça de vagabundo. Ponto. E o porquê eu digo que nós não passamos a mão na cabeça de vagabundo? Porque simplesmente não dá pra estar aqui e falar que não é culpa da torcida. Não é culpa da torcida realmente, mano. Não é culpa do torcedor do Palmeiras que tava no trabalho ou que, tipo, entrou pro jogo e que foi com o filho, com a mulher e que quis ver o clube dele jogar bola, por sinal, um grande jogo que é Palmeiras e Flamengo. Não é culpa... tipo, do Thiago, que esteve aqui com a gente um bom tempo. Não é culpa do outro menino que torce pro Palmeiras. Não é culpa do flamenguista. É culpa de organizações criminosas, que são Mancha Verde, Gaviões da Fiel, Dependente, Baia do Santos lá, Sereias da Vila, sei lá como é que é, a Torcida Jovem. É culpa desses caras. É sempre culpa dos mesmos bandidos. Sempre culpa deles. Então, assim, eu sou o contrário do Caio. O Caio, ele não acha justo que penalize o clube. Eu, pelo contrário, eu acho que você tem que ir descendo. Por quê? Lá em Oruro, a torcida do Corinthians matou o Kevin Espada. Lá nos anos 90, a torcida do São Paulo e do Palmeiras, em uma briga na Copa São Paulo, tirou a vida de um torcedor, o Suquita. que era um torcedor bem importante do São Paulo, lá conhecido bastante do pessoal do São Paulo. Tiveram mortes nas autoestradas, olha eu usando o termo daqui de Portugal, morte nas rodovias aí, se eu não me engano, uma vez na Raposo Tavares e uma outra vez na Marginal Tietê. Então, assim, sabe quando que esses caras vão parar? Quando proibirem que eles entrem no estádio, quando proibirem que eles existam. Por quê? Porque simplesmente não é 100% do torcedor organizado que está ali na quadra dessas torcidas que eu falei que são bandidos. Mas 90% deles são pelo menos mal intencionados. Pelo menos. Então, assim, tem que penalizar. Tem que ser penalizado. E se não servir, porque já não serviu. Sabe quando que eles vão penalizar alguém? Quando um jogador, que seja um cara bem rico, que seja um cara com um monte de seguidor na internet, for assassinado por um cara desse, velho. E isso não tá longe de acontecer.
É, Pierre, a situação tá completamente invertida, né? A gente sempre fala aqui que o futebol é pra todo mundo e pra todas as idades. É um esporte divertido, dinâmico, que todo mundo gosta. Acho que 80% dos brasileiros é fanático por futebol. E assim, como eu disse, a situação se inverteu. As torcidas organizadas monopolizaram a ida ao estádio. Tem gente que não vai ao estádio por medo, cara. E devia ser um espetáculo pra família. Pô, não tem nada mais legal do que você ver um pai com um filhinho de colo ainda, né? Lá pelos seus 2, 3 anos, acompanhando o seu time do coração, o molequinho gritando junto, pô. É até emocionante de ver, cara. É assim, quando você tá no estádio, a vibe é completamente diferente do que assistir do sofá de casa. Só que assim, episódios como esse, né, afastam o verdadeiro torcedor, né? O cara que vai lá realmente pra assistir o espetáculo e torcer pelo seu time. Então notícias como essa, onde a torcedora perdeu a sua vida e entristece muito pra gente que é realmente fã de futebol, né? Não esses baderneiros que vão lá só pra brigar, né? Que usam o futebol como muleta pra agredir outra pessoa, pô. Vai pra um ringue, cara. Vai praticar o UFC aí, vai agregar alguma coisa pra sociedade. Só que, infelizmente, eles preferem ir na porta do estádio, né? Ficar brigando entre eles aí. E quem perde com isso, né? Quem mais perde com isso é o torcedor comum, como eu disse, né, Pierre? Que acaba deixando de frequentar os estádios. E meio essa polêmica toda aí, teve a declaração do Thiago Leifert, muito infeliz, né? Ele disse alguma coisa parecida com isso, né? Que ela procurou essa situação para ela. E não, Thiago. Assim, como eu disse agora, o estádio é para todo mundo, cara. Se ela tava no meio da mancha verde ou não, isso aí é um mero detalhe, cara. O que a gente tem que bater em cima é que não pode haver violência nos estádios, né, Pierre?
Não, independente dela ser ou não torcedora organizada. Eu não tô aqui falando que você tem que... Ah, vão tirar a inocência da vítima. A vítima nunca vai ser culpada, velho. Ao menos que ela estivesse sentando a porrada, sentando a garrafada em alguém e tivesse acontecido isso com ela. E que não foi o caso, tá? Não foi o caso. Então, assim, tem muita coisa, velho. Aquela frase... Olha, eu já falo aquela frase. O Palmeiras se manifestou por intermédio aí do Twitter, né, mano? Eles soltaram a nota lá, lamentamos profundamente a morte da nossa torcedora, Gabriela Anelli, atingida por uma garrafa nas imediações do Allianz Parque, antes do jogo contra o Flamengo no sábado. Não podemos aceitar que uma jovem de 23 anos seja vítima da barbárie em um ambiente que deveria ser de entretenimento. Manifestamos solidariedade à família da palmeirense e cobramos celeridade na apuração deste crime que fere a nossa razão de existir e compromete a imagem do futebol brasileiro. Assim, parece bonito, parece lindo. Não estou falando que o Palmeiras seja o culpado disso, não, nunca, longe disso. Mas, infelizmente, nunca vai ser só futebol, Caio.
E meia notícias como essa, né, Pierre? A gente também teve a notícia da invasão do motel, né? Onde o jogador Luan do Corinthians foi agredido por se não me engano, um grupo de mais de 5 pessoas aí, se auto-intitulando Gaviões da Fiel. E mais um episódio triste, né, pro futebol brasileiro. É como o Pierre disse, eu não sei aonde vai parar isso aí, talvez com um jogador morto por esses covardes aí. E a situação tende a piorar se nada for, né, se nenhuma decisão for tomada aí. E como eu disse, tem que vir de cima, cara. É cadeia, identificar os culpados e prender todo mundo.
Mano, entrando bem nisso daí, olha, o caso do Luan. É, o que aconteceu ali foi uma puta de uma canalice, tá? É, deveria ser apurado, o Corinthians deveria pedir um exame toxicológico do Luan, porque é, rola assunto de drogas ali no meio. Eu tô em um grupo da Fiel de Lisboa, onde nesse grupo tem ali um pessoal que falou sobre isso, tá ligado? Sobre possivelmente ter drogas dentro do motel onde eles estavam, que a mina saiu para buscar droga e o Uber que ela pegou era da Gaviões e ela falou assim, olha, eu tô com o Luan lá dentro, tipo, ela que deu a fita, os caras invadiu o motel e pegou ele. Não concordo, tá? Não concordo. No caso do Luan, de nenhum jogador eu concordo. Se fosse do Willian, eu ia passar pano. Não vou mentir pra você, não. Eu ia passar pano. Aí teve também, Caio, o quê? O caso do Gil. Por quê? Tivemos manifestações ali em Minas Gerais, em Belo Horizonte, antes do jogo entre Corinthians e Atlético Mineiro, que nós vamos falar daqui a pouquinho. E, tipo, simplesmente o torcedor começou a cobrar o Gil. Iria ser tudo bem se ele não começasse simplesmente chamando o Gil de ladrão. Não, o Gil ele não é ladrão, ele não está roubando o Corinthians e eu não estou passando pano para o Azeitona. Simplesmente o cara é um profissional, é um trabalhador, é um profissional ruim? Hoje é. Foi um profissional muito bom, foi sim um profissional muito bom, campeão brasileiro pelo Corinthians, nos deu muita alegria, hoje não dá mais. Agora, falar que o cara é bandido, que o cara está roubando, não, ele não está roubando. Vocês, torcedores organizados aí, deveriam simplesmente cobrar com toda essa veemência do senhor Duílio, do senhor Alessandro, dos diretores e presidentes dos clubes, porque são eles que estão metendo a mão nos clubes brasileiros, na maior parte deles, não em todos, mas na maior parte, e fazendo com que isso aconteça, tá ligado? Só que isso não é desculpa para que você vá lá e sente a mão em jogador, tá ligado? Não é desculpa. Simplesmente, você pode cobrar sim e deve cobrar sim o time. Mas você tem que pegar e bater com o mesmo pau que você bate na mesa na frente de jogador Zé Buceta, você tem que bater na mesa na frente de presidente. Porque, mano, o presidente, ele tá cagando e tá rindo com o dinheiro da torcida. Porque, no caso do Corinthians, Caio, o time do povo. É o time do povo que um calção está sendo vendido por 6 vezes de R$45. Que a camisa de jogo é vendida por 600 pau. E aí vem com uma escrita aqui atrás. The Favelas Here. Tipo, The Favelas Here por 600 pau é fácil. A camisa de torcedor por 250, 300 pau. The Favelas Here é muito fácil. Ter o time do povo é muito fácil.
Beira hipocrisia, né, Pierre? E agora, fazendo um turnover sensacional, as últimas duas notícias, Pierrão, a não ser que você queira falar mais sobre esse assunto aí, elas vêm recheadas de boas notícias.
Não, eu quero falar sobre lá atrás, na hora do Twitter, eu ia zoar, só que a gente entrou em tanto assunto pesado que eu esqueci, mas o Caio falou que está sem o selo. Que papo é esse, Willis?
Foi mesmo, diga não homofobia e sem selo eu vou continuar.
Não, puta que pariu, mas aí, Caio, são dois casos muito, um curioso, né, que é o caso do James Howard Jones, de 28 anos, e o outro é o caso da rainha que está simplesmente no Velozes e Furiosos, né, velho, Velozes e Furiosos 10, aí eu nem sei se tá porque eu não assisti o filme, mas trouxemos a notícia de que ela estaria, né. Então, assim, jovem acorda do coma, quando a sua família se preparava para desligar as máquinas, velho.
Talvez por um erro, né, Pierre? Os médicos confirmaram a morte cerebral aí do James e ele simplesmente acordou, cara. Uma ótima notícia. Ele estava em coma um pouco mais de um ano. Foi resultado de uma briga num bar na Inglaterra lá. E felizmente ele conseguiu acordar na hora H, Pierre. Quando iam puxar ele da tomada, ele falou, opa, tô aqui.
Isso me lembrou o filme lá, o Debi & Lóide, tá ligado? Que o Lóide, ele finge que tá, tipo, acamado durante 25 anos só pra pegar uma peça. Mas nesse caso não foi pegar uma peça, né, Caio? O cara voltou mesmo, bacana, que isso aconteceu. É, ele foi agredido, velho. Os caras foram identificados, tá ligado? Tipo, foram presos e tudo mais. Demorou a apuração e mano, mas assim, é, ele conseguiu voltar. E nesse caso, eu sou completamente a favor da eutanásia, tá? Mas ainda bem que o cara voltou e simplesmente é, ele... O pai dele disse anteriormente, né, que o futuro do filho dele era algo obscuro. Ele não sabia, durante a audiência lá, que o futuro do filho dele era algo obscuro. Quando ele dava banho no filho dele em uma cadeira de rodas, tipo, desmaiado, desacordado, tá ligado? É, é ferrado, mano. E o cara voltou, velho. O cara novo, né, Caio? 28 anos, mano.
Sim, Pierre, é... triste, né, saber que ele veio de uma briga aí, é uma situação muito complicada, parece que até identificaram o agressor aí, tal de Ben Davis, de 24 anos, mas enfim, vamos se ater a boa notícia, né, que o rapaz acordou aí, muita vida pela frente aí, e que ele, se ele, que ele pare de se meter em brigas também, né, Pierro?
Não, é, mano, você quer brigar, caralho, vai pra porra de um octógono, tá ligado? Vai lá, cai na porrada dentro de um ringue, mano. Vai ser muito mais honesto, tá ligado? Mas beleza. E aí, Caio, a última do dia aí, dentro do nosso entretenimento inicial aí, o nosso aleatório,
foi a campanha... Antes do Motorhead, né, Pierre?
Oi?
Antes do Motorhead tocar.
Antes de Lemmy Kilmister sair sentando a porrada aqui, a campanha da Lud, né, velho? A Ludmilla, que fez uma campanha pra arrecadar sangue, velho, que foi um sucesso.
Sucesso estrondoso, né, Pierre? A campanha da Lud arrecadou mais de 2.000 bolsas de sangue. E assim, a gente não fala muito sobre isso aqui no ArenaCast, mas é muito importante, cara. Você doar sangue, você salva vidas. E o pouquinho que você doa, acho que é o suficiente pra salvar mais de 20 vidas. Aí eu não sei muito bem a relação custo-benefício disso aí, Pierre. Mas assim, é sensacional, né? Chega a ser até emocionante, cara, porque tem várias histórias de pessoas que só sobreviveram por conta de bolsas de sangue aí, né? E da onde que vem esse sangue? Vem de doadores, cara. Então é completamente linda a atitude da Ludmilla, que ela repita por muito tempo essa ação daí. E qual que foi a ação? Ela trocou bolsa de sangue por ingresso do show dela. E aí foi quebra de recorde, né, BR? Mais de 2.000 bolsas foram arrecadadas nessa linda campanha da Ludmilla.
É um espetáculo, velho. Aí, olha, tem, tá vendo? A gente fala sobre isso e tem muita coisa boa, velho. Por quê? Os clubes, eles fazem isso também. O Corinthians faz o sangue corintiano. O São Paulo faz um bagulho de doação de sangue. O próprio Palmeiras... Então, assim, o que não dá pra gente passar a mão é pra erro. Quando acerta, a gente tem que bater palma. Então, eu sou o Pierre, o seu host.
E eu sou o Caio Ludmilla, é hoje. Microfones não mutados, vamos para a segunda meu parte.
Pai, é isso que dá, tá vendo aí, olha? Isso que dá é mutar os microfones. Temos que mutar porque às vezes tem uns ruídos aí de pessoas passando
ainda
de
não moto, temos, né, Pierre? Ainda não temos nosso tão sonhado estúdio com isolamento acústico. Quem sabe aí mais para frente.
Olha, eu tô pensando em fazer uma meia-lua de espuma aqui, tá ligado? Em volta de mim. Só que eu tenho um medo sério, que é o quê? Eu pegar fogo durante uma gravação. Então, Caio, vamos falar do futebol brasileiro, que é um absurdo, tanto dentro de campo quanto fora de campo. Pode ser feliz para alguns e triste para outros, velho.
Muita coisa acontecendo, né, Pierre? Tem time bom aí atravessando fase ruim, tem time que tava em fase ruim, deu um respiro, né, como é o caso de Santos e Corinthians, e tem muita coisa pra gente falar, tem Copa do Brasil e Brasileirão, cara.
Tem Copa do Brasil, verdade, tem Copa do Brasil, nem lembrava da Copa do Brasil, de tão decepcionado que eu fiquei nos últimos dias, viu, Caio?
Até que 1-0, né, que foi o jogo de ida aí do Corinthians, eu acho que é um placar completamente reversível. E sem mais delongas, Pierre, se você me permite, eu vou falar dos resultados dos primeiros jogos das quartas de final da Copa do Brasil. Você me permite?
Só vai.
Nós tivemos Bahia 1 e Grêmio 1 lá na Fonte Nova. São Paulo 1, Palmeiras 0. Vale um destaque aqui que o São Paulo simplesmente dominou o Palmeiras boa parte do primeiro tempo e todo o segundo tempo. Poderia ter saído do Morumbi com um placar muito mais elástico, mas a gente peca ali na finalização. Infelizmente, nossos jogadores não são nada técnicos, né, Pierre? E até consegue fazer a jogada aí, porque o Dorival, ele é um ótimo, excelente treinador, então as jogadas acontecem, mas infelizmente a gente não tem técnica para dar sequência nas jogadas aí. E o São Paulo poderia ter saído com uma goleada do Morumbi. Não saiu, saiu com um placar mínimo de 1-0. E a gente bem sabe, né, essa história já aconteceu outras vezes, né, com até uma vantagem maior, onde o São Paulo conseguiu tomar uma goleada no jogo de volta e ser eliminado. No caso do Paulista, né, perdeu a final. A gente teve América
o e São Corinthians. Paulo, ó, o São Paulo é o pai do Palmeiras, que fique claro isso, tá? O São Paulo
na verdade,
é o pai
do Palmeiras. Na verdade, o que acontece é que no Morumbi o São Paulo é completamente dominante e no Allianz o Palmeiras é, então fica empatado essa situação. O Corinthians perdeu seu primeiro jogo com o América Mineiro jogando fora de casa, assim como aconteceu contra o Remo, com um placar mais elástico ainda 2-0, assim como aconteceu com o Freguesão, virou Freguesão no Corinthians, no Atlético Mineiro, também saiu ganhando por 2-0 e tomou um empate no jogo de volta e foi eliminado nos pênaltis. Então essa é uma vantagem mínima que o América tá levando lá pra Neoquímica Arena. Eu acho que o Corinthians tem todas as condições aí de reverter esse placar aí, Pierro.
Olha, Eu vou ser sincero para você que se fosse o Atlético Mineiro eu estaria mais tranquilo realmente, porque o Atlético Mineiro é cadela do Corinthians. E isso não é de hoje, cara.
Pode estar na fase que for.
Sim, uma coisa que o Mano falou lá, que faz o programa com o Benja, ele falou que se o Corinthians pegasse, ao invés de o Campeonato Brasileiro pegar todos esses times, pegar só o Atlético Mineiro e o Santos durante 38 rodadas, a gente era campeão invicto. E eu concordo pra caralho, velho.
Ah, com certeza. Se fosse só Santos e Atlético Mineiro, o Corinthians era campeão de tudo, cara. Porque otiminhos pra serem fregueses do Corinthians, viu? Vou te falar.
São muito cadela do Corinthians,
muito.
Os dois.
Tem
uma
época que
o
São Paulo também
era. O América já me assusta, por quê? Não que o Corinthians deva se assustar com o América. Eu acho que o Corinthians vai reverter mais um placar, tá? E vai ser interessante porque vai ser Corinthians e São Paulo e a vez do São Paulo nunca chega, Caio.
É, tudo que o Corinthians não é na Libertadores, ele é na Copa do Brasil, né, Pierre? Tudo acontece de bobo o Corinthians na
Acaba na Copa que o Corinthians, mano... Olha, é triste o que eu vou falar, mas nós corintianos temos que saber disso, mano. Que o Corinthians é insignificante em competição internacional. Enquanto não se criar uma estrutura, Caio, para que o time compita mais, chegue com competitividade, chegue com estrutura emocional para chegar lá e não passar vergonha, o Corinthians tem uma crise chamada oitavas de final. São muitas raras as vezes o Corinthians passa das oitavas. Das quartas, então, mano, o Corinthians passou das quartas de final duas vezes.
Então, o Palmeiras também, né, Pierre, por muito tempo foi coadjuvante na Libertadores, depois conquistou ali as oitavas, era eliminado bastante, depois foi para as quartas, e aí, de repente, ganhou duas seguidas. Então, para você ter canche na Libertadores, você tem que estar sempre competindo ela, cara. E competindo, que eu falo, não é só participar, não.
Isso, não é só participar. Quando o Corinthians foi campeão em 12, o Corinthians vinha de quatro Libertadores seguidas. Quatro seguidas, e em 2011 ainda foi eliminado pro Tolima na pré-Libertadores.
E aí, em 2003 teve o roubo lá, né? Foi descarado aquele roubo contra Você o Boca tá Juniors.
Aquilo poderia pra ter mim sido foi o maior roubo da história da Libertadores. E olha, eu entendo porque aquele roubo aconteceu. Como a gente falou lá no começo do programa, que a gente comentou sobre o caso do menino Kevin, aquilo simplesmente foi uma penalização pro Corinthians, sim. Eles não queriam penalizar o clube diretamente, tanto que vazaram áudios, ó, os caras não podem ganhar, tá? Teve áudio do Amarilha, o presidente da Comebol, falando, olha, os caras não podem ganhar.
E no último jogo, né, Pierre, também foi uma vitória do dono da casa, né? O Flamengo conseguiu bater de virada o Atlético Paranaense jogando no Maracanã. E talvez, mesmo que seja essa a vantagem mínima que o Flamengo leva pro jogo de volta lá em Curitiba, eu acho que nesse caso tá mais do que certo que o Flamengo vá passar. Eu acho que o Flamengo aí é um grande favorito, a não ser que o Atlético resolva aprontar lá pro... lá em Curitiba, né? Saia com um gol na frente aí, se reserve atrás, busque um empate no agregado e vá para os pênaltis. Eu acho que o Flamengo é mais do que favorito para o jogo de volta. E esses foram os jogos da Copa do Brasil, Pierre.
Mano, olha, é fudido. E aí, tipo, porque o Flamengo e o Atlético do Paraná, já há alguns anos eles vêm se enfrentando aí, né, velho? Tipo, recorrentemente em competições aí, em decisões. O Atlético Paranaense não perde, tipo, tão enormemente pros caras, né? Tipo,
sim, é o duelo,
foi campeão da Copa do Brasil.
É o duelo rubro-negro, né, Pierre? Se você for pegar a final da Libertadores lá, se não tivesse tido a expulsão, talvez o resultado teria sido outro, né?
Não, com toda certeza. Teve a expulsão do Pedro Henrique, tipo, muito precocemente no jogo, Caio. E aí, teve um acontecimento bizarro, Caio, por quê? A gente falou aí do Corinthians América Mineiro, foi um dos jogos citados. E, velho, eu abri hoje o SofaScore pra dar uma olhada como que era, qual era o horário do jogo do Corinthians e tudo mais, pra eu me planejar mentalmente, né, velho? E aí eu abro, tá lá. Dia 12, Corinthians e Universitário do Peru. Dia 15, Corinthians e América Mineiro. Não, dia 15, Corinthians e Grêmio. E dia 18, Corinthians e Grêmio. Eu fiz, caralho. O Corinthians então, tá jogando um jogo por semana e tá perdendo pra caralho. Vai ter 3 em uma semana, não vai ganhar um.
Só que aí, não, mas parece aí,
o Grêmio foi adiado e já alteraram
a data. É. Inclusive da Copa do Brasil também foi adiado, tá? O jogo contra
o
América.
O Corinthians vai pegar, então, no caso, o que mudou foi... Amanhã, olha eu querendo datar. O Corinthians vai pegar o Universitário e depois pega no final de semana o América Mineiro e o jogo contra o Grêmio foi adiado. Então, o Corinthians pode ter duas notícias ruins em uma semana, né, velho?
É, então, exatamente, né, BR? Uma delas é a volta para a zona de perigo lá, a zona da degola. E uma eliminação também, né? Uma possível eliminação aí na Copa Sul-Americana, no caso. Mas enfim, né? Eu acho que o Corinthians está em uma franca recuperação. Esse resultado contra o Atlético Mineiro foi muito importante. A gente já vai falar do Brasileirão aqui.
E entrando em Campeonato Brasileiro, o Caio, já vamos adiantar que só teve um jogo merda e que nem foi jogo merda, tá? Porque o jogo foi bem legal de assistir, que foi São Paulo e Bragantino 0-0.
Já que a gente ia falar desse jogo, né, queria comentar um pouquinho sobre o que aconteceu. A gente bem sabe que o Bragantino é um dos melhores times aí do Campeonato Brasileiro, levando em consideração só as últimas rodadas, né, Pierre? Vem aí de jogos sensacionais. Meteu um 4-0 no poderosíssimo Flamengo, jogando nesse mesmo estádio que o São Paulo foi jogar ali. O São Paulo entrou com um time completamente alternativo, sem Arboleda, sem Caleri, sem Luciano, sem Pablo Maia. Enfim, entrou com um time reserva de garotos aí, formados lá em Cotia, e conseguiu segurar o Red Bull, hein, cara? E se não fosse por uma falha ali do David, talvez a gente saísse com os 3 pontos. Teve uma finalização do David ali que foi pra fora, que ele tava cara a cara com o goleiro. Ele tentou uma finalização por cima, ao invés de tentar tocar pro lado, um companheiro melhor posicionado. Enfim, ele tentou a finalização e errou, né? Além dessa, o São Paulo pecou em algumas outras finalizações. Enfim, é o normal do São Paulo não saber finalizar. Eu saí com um gostinho de vitória desse confronto. Eu já tava cravando que o São Paulo ia perder esse jogo. Quando eu vi a escalação, então, meio que já decretei que o São Paulo não fosse sair de lá com a vitória, né? Menos mal que saiu com o empate, foi o jogo merda da rodada. Mas, pras pretensões do campeonato, eu acho que ficou de bom tamanho, viu, Pierre?
Não, concordo muito. O jogo foi bom, eu assisti o jogo. O time do Red Bull, velho, o time do Energético, eles dão uma canseira. O Juninho Capixaba vem jogando um bolão. Tem uns caras bem interessantes ali. Os caras não erram. Eles ou não erram ou erram muito pouco, tá ligado? Então, assim, acaba que se transforma em um time forte e vem se tornando realmente a quarta força do futebol paulista. Pensando nos 3 grandes, né? Sabemos que o Corinthians hoje é a 5ª força, 6ª força, e olha lá do Campeonato Paulista. Mas as coisas podem mudar. As coisas podem mudar. E aí, Caio, nós tivemos Cuiabá e Bahia 1-1, gol de Deivinho de pênalti e gol de Alan Imperiur, o Deivinho que vem fazendo um puta de um trabalho no Cuiabá, meu velho.
Praticamente um gol por partida, né, Pierre? Antes de a gente falar desse jogo aí, eu queria falar que o São Paulo tá em 8º, com 22 pontos e o Bragabu tá em sexto com 24.
É verdade. Eu tinha esquecido.
Na verdade, os dois gols do confronto entre Cuiabá e Bahia foram marcados pelo Cuiabá, né? Como o Pierre disse, Alan Pereira marcou um gol contra e o Devinho sempre deixa o dele. Dessa vez foi de pênalti, mas enfim, acho que é um resultado ruim pro Cuiabá, afinal de contas jogou em casa e o Bahia não vem fazendo um bom campeonato, né, Pierre?
O Bahia City não vem fazendo um bom campeonato. O Cuiabá vem mais uma vez fazendo, querendo ou não, o trabalho que é necessário para que ele se mantenha na Série A. É um time que sempre chega por perto ali de ser rebaixado, mas se mantém na Série A. É um trabalho muito sólido do pessoal do agro lá do Mato Grosso. Então, tipo, o Cuiabá, Caio, é o 14º com 16 pontos na frente do Corinthians, olha isso. E o Vasco, eu me perdi, velho. Tem nada a ver de Vasco.
É o Bahia.
O Bahia é o 16º com 13 pontos. O empate não foi bom nem pra um, nem pra outro, né, velho? O empate foi melhor pro Corinthians. Mas a gente fala... E aí, por que eu falei de Vasco? Porque o outro jogo foi Vasco e Cruzeiro. Gol de Machado, 1-0 Cruzeiro. O Vasco que vem numa pendenga do cacete.
É a Via Crucis do Vasco, né? Não tem entretenimento melhor hoje em dia do que assistir react de vascaíno na internet. A gente tem um grande nome aí, vascaíno, que é o Casimiro. Tem um outro influencer que não é muito conhecido. É o tal de Jovão, muito bom ele, viu, Pierre? É um moleque bem novinho aí, ele é vascaíno e toda vez que o Vasco perde, ele faz uma cara muito engraçada, sabendo que a situação do Vasco tende a piorar, na minha opinião, cara. Eu acho que o Vasco não escapa da Série B, é um time muito fraco e não tem dominância nem jogando em casa. Dessa vez, né, ele foi vítima do Cruzeiro, jogando lá no... Até me esqueci o nome do estádio do Vasco da Gama aqui, deixa eu dar um... Em São Januário, famoso São Januário. Tomou aí o gol do Cruzeiro e o Vascão corre sérios riscos, de voltar para a segundona, viu, Pierre? Afinal de contas, hoje o Vasco é o penúltimo time do campeonato, é o 19º com apenas 9 pontos. Já o Cruzeirão tá brigando ali na parte de cima da tabela, somou 21 pontos e hoje é o 9º colocado.
É, velho, o bagulho tá feio pro lado do Vasco. E tem o Casimiro e tem o Gui também, mano. O Guizinho, que é um menininho que tem uma doença autoimune, tá ligado? De pele. E que ele tá fazendo um puta sucesso nas redes sociais aí, que é o menininho Gui. Ele recebeu visita do PEC, recebeu visita dos jogadores do Vasco, foi até São Januário no treinamento dos caras, foi super bem recebido. Então, assim... O Vasco, olha, é triste você ver um time com a história do Vasco, com o tamanho do Vasco passando por tudo que vem passando há muito tempo, né, velho? Basicamente, desde que eles meteram o símbolo do SBT na camisa lá nos anos... Em 2000, né, na final da Copa João Avelange, Caio. E aí, Caio, aí teve o quê? Teve Quedinho, amém, 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 1-0 pro Corinthians... Que fez um jogo sólido, ok, mas contra a vagabundinha do Corinthians, né, velho? Porque o Corinthians pegou o patético mineiro e deitou a manjuba mais uma vez.
É, o Corinthians já pode começar a faturar, né, pro Atlético Mineiro. É um cliente bem fiel aí, já sofreu aquela eliminação vexaminosa na Copa do Brasil, onde o Atlético saiu na frente... com 2 gols de vantagem para o jogo de volta, e acabou sendo eliminado nos pênaltis pelo Corinthians. E novamente, onde um jogo que ninguém esperava que o Corinthians fosse sequer empatar, né, Pierre? O Corinthians vive numa situação muito difícil aí no campeonato, com um treinador bastante questionado, que é o Vanderlei Luxemburgo, consegue arrancar uma vitória ali do Atlético Mineiro, jogando lá em Minas, cara. Uma falha ali do Mariano, que acabou cedendo a bola ali, não sei se acha que foi pro Yuri Alberto que fez a jogada, e deu o passe pro Roger Guedes fazer o gol. Porque o Yuri Alberto mesmo não consegue, né? Então ele tem que dar o passe mesmo. Roger Guedes, um dos melhores jogadores do Corinthians. Que ultimamente, nas últimas rodadas, nem o Guedes tá conseguindo dar conta aí de tamanha ruindade do time do Corinthians. Mas enfim, como era o Atlético, né, Pierre? O Corinthians conseguiu a vitória aí. O Atlético, hoje em dia, é um dos melhores fregueses aí do Corinthians junto com o Santos.
Olha, eu vou te falar que... Obrigado, Mariano, por fazer o meu final de semana mais feliz, velho. Porque o passe do Mariano, velho, foi uma surpresa tão boa quanto a entrada no time profissional do Gabriel Mostarda. É Gabriel Mostarda o nome dele?
Segundo Gabriel Moscardo, né?
Então, é que o Luxo me meteu um Gabriel Mostarda, tipo... What? Okay.
O Luxo não conhece o elenco, né, Pierre? Ele esquece o nome de todo mundo ali.
O Luxa tem. O Luxa é velho, olha, vamos falar que eu sou um velhofóbico. O Luxa tem 71 anos, velho. Ele entende de futebol, só que ele não sabe mais chegar ali no bagulho. Então, o Corinthians ganhou e deu uma respirada, garantiu duas rodadas, pelo menos, fora da zona de rebaixamento. E isso já é alguma coisa, Caio.
Isso aí, Pierre. O Corinthians, né, deu um respiro no campeonato, mas não foi aquela respirada gostosa pelo nariz, né? Ele tá ali em 15º ainda, brigando com os times lá debaixo da tabela. Ele é o 15º, vejam só, com 15 pontos somados, Pierre. Mas levando em consideração que o Bahia empatou na rodada, foi um bom resultado. E o Corinthians hoje, né, como eu disse... Tá ali a 4 pontos da zona de rebaixamento. Afinal de contas, o 17º é o Goiás com 11 pontos. Hoje o Corinthians já soma 15, né? Então deu uma boa afastada ali da zona. Já o Atlético Mineiro é o 12º com 20 pontos.
É, mano, eu vou falar pra você que foi uma boa ter acontecido isso daí, viu? Porque se o Corinthians não tivesse dado uma abridinha nos olhos, Caio, ia ser realmente bem complicado, velho. Bem complicado, porque a situação não tá muito bonita, não. E já quem tá com a situação que começando a ficar interessante é o Coritiba. O Coritiba que meteu 3-1 no América Mineiro, com direito a gol de Aleph Manga, Robson Fernandes e Vitor Luiz, contra o gol de Juninho do América ali aos 8 minutos. O América saiu na frente e tomou um vareio, velho. Assim... Na rodada passada, o Coritiba já tinha feito um jogo bem legal, tá? Eu assisti os últimos dois jogos do Coritiba, já tinha feito um jogo bem legal. O Coritiba, que era o último colocado do campeonato, e hoje já é o 18º com 10 pontos. Se continuar nessa crescente, empurra o Bahia para a zona de rebaixamento e até o Corinthians, porque vem crescendo mais que o Corinthians.
Exato, né, Pierre? Tendo em vista que no último jogo, aquele placar de 2-1 diante do Goiás ajudou muito o Corinthians na classificação, né? Como eu disse, hoje o Corinthians está afastado da zona de rebaixamento com 4 pontos. O Coxa emenda sua segunda vitória consecutiva e já não é mais o último colocado do campeonato. Hoje ele está, inclusive, ele passou o Vasco. Hoje ele está em 18º com 10 pontos, né? E o América Mineiro, né, era um confronto direto ali da zona de rebaixamento. Ele sim, hoje é o 20º colocado, o último lanterninha do campeonato, com apenas 9 pontos somados. O América Mineiro que vinha mostrando um bom futebol no Campeonato Mineiro, viu, Pierre? Se não me engano, chegou até a final, posso estar enganado. Fez um bom jogo contra o São Paulo, um jogo que eu consigo lembrar aqui, onde o Rafael foi destaque. Acabou perdendo por 3-0, mas o placar não reflete o que foi o jogo. E assim, a gente não apostaria, né? Não apostava no América Mineiro numa situação tão ruim no campeonato. Verdade é que é um time que vai e volta, né, Pierre? Tá sempre ali figurando a Série B, voltando pra Série A, mas enfim, uma campanha desastrosa do Coelho. Vamos ver se melhora, né?
Chega a ser completamente bizarro, Caio, bizarro mesmo. E aí teve Palmeiras e Flamengo, 1-1, não teve futebol, a gente não vai falar sobre esse jogo. Desculpa você, torcedor de bem, mas não vai. Forma de protesto, não vamos falar desse jogo. Mas teve um jogo, Caio, que pra mim foi o jogo mais legal da rodada.
E talvez um dos jogos mais mentirosos, né, Pierre? Porque escondeu uma reação do Goiás aí simplesmente épica e por um pênalti que todo mundo concorda que não foi.
Mal marcado. Mal marcado. Muito mal marcado. Pra não falar que foi... pra não falar que... mas muito mal marcado. Vamos lá, Caio.
Santos, logo aos 16 minutos, né, Pierre? O Marcos Leonardo abriu o placar e logo aos 30 ele meteu o 2-0. O Guilherme do Goiás conseguiu diminuir para 2-1, mas logo depois o Steve Mendonça marcou o 3-1. E aí, né, para quem tava vendo de fora através do SofScore, já foi citado aqui o SofScore, não sei se na reunião de pauta ou no próprio episódio, né? Na minha cabeça já estava definido. Então eu, como um bom secador que sou, eu sempre seco os três times grandes de São Paulo, PR. Corinthians, Santos e Palmeiras eu tô sempre secando. Independente
eu
de qual
não,
campeonato
que seja. Quem seca a bosta é o sol.
E aí, Pierrão, tava 3-1 pro Santos, já tinha desistido desse jogo. Quando eu fui ver, o Goiás diminuiu de novo com o mesmo jogador, o Guilherme, aos 61 minutos. Tava 3-2, eu falei, olha, será que o Santos vai conseguir, mano, que o Goiás empate e alcance ele? E não é que realmente isso aconteceu?
Conseguiu.
Aos 81 minutos, o Goiás empatou o jogo, o que era improvável aconteceu. Tava 3-1 pro Santos, ficou 3-3 o jogo. E aí, como eu disse, lá nos acréscimos, no mais 4, né, do jogo, teve um pênalti roubadíssimo pro Peixão, que conseguiu aí, depois de 12 jogos, a sua primeira vitória, Pierrão.
Olha, e o tamanho do absurdo que foi a marcação desse pênalti, vou te falar. Porque, Caio, jogadas exatamente iguais àquela, nós temos umas 200 por jogo. E se fosse marcar pênalti em todas essas 200, ok, mas não. Foi simplesmente o caso do jogo, num jogo que a gente não falou, porque teve um lance muito parecido. Teve um lance muito parecido. E não é a primeira vez, velho. Só que é muito mais fácil. E detalhe que o Santos está sendo penalizado pela invasão. Lembrando, para quem não lembra, no ano passado o Corinthians foi jogar contra o Santos na Vila Belmiro, a torcida invadiu o campo e o torcedor, né, invadiu o campo para tentar agredir o Cássio. Tomou um puta de um rodo, ficou ligeiro. E aí esse ano, de novo, o jogo Corinthians e Santos acabou ali aos 43 minutos porque não tinha condições de tantos rojões que foram tacados no Cássio perto do final da partida. É um absurdo. Então o Santos penalizado, jogando sem torcida. Eu não sei se é penalização um time que tem 3 torcedores jogar sem torcida. Mas eu sei que agora tem mais uma parte da penalização, que é o quê? Jogar a 150 quilômetros da Vila Belmiro, né? E já teve agora esse jogo contra o Goiás, que deveria ter perdido, porque o Goiás no segundo tempo engoliu a bola, velho.
Você falou das colocações de Santos e Goiás ou não? Então, vamos lá. O Santos, nope. Depois desse jogo, é o... Nope! Depois desse jogo, o Santos é o 13º com 16 pontos somados. Diga-se de passagem, não merecia esses 3 pontos, né, Pierre? E o Goiás ali, que lutava com unhas e dentes para sair dessa situação que se encontra hoje, é o 17º, né? O primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Soma apenas 11 pontos, Pierre.
É, o campeonato ele começa a se desenhar, Caio. E aí você pega, nós tivemos aí o São Paulo e Bragantino, que nós já falamos, Fluminense e Internacional de Porto Alegre, o time do DVD, velho. 2-0, gols de Martinelli e Cano. O Cano que fez o L mais uma vez, né, mano?
Exato, Cano que faz tempo que eu não via gol do Cano, viu, PR? É, confesso que a minha memória me trai agora. Mas faz tempo que eu não via o Cano fazer gol na rodada. O Internacional vinha de uma sequência boa de jogos, né? Nos 5 últimos jogos ele ganhou os 3, empatou o último e agora perdeu esse contra o Fluminense. Enfim, o Fluminense dá uma boa respirada, vinha de maus resultados também ali, né? É, ele chegou a sair do G4 várias vezes, até ocupar ali a 8ª posição. Mas com essa vitória deu um belo salto, viu, PR? Hoje ele é o 4º colocado, né, com 24 pontos. O Internacional deu uma freada na sua reação. É o 10º com 21 pontos somados.
É, e detalhe que o Mano, ele restabeleceu o time do DVD, né? O time do Internacional, velho. Porque ele voltou, tava jogando legal de novo, vinha aí de 3 vitórias seguidas, aí depois teve um empate, agora essa derrota. Pode ser que seja o declínio novamente do Internacional de Porto Alegre aí, que eu quero mais é que vá para a Série B.
Na verdade é que você quer o Mano no Corinthians, mas enfim.
Não, mas o técnico quero mesmo.
O técnico mais low profile, né, Pedro, do Brasileirão, Vojvoda. O Fortaleza conseguiu ali nos últimos minutos da partida com o Iago Pikachu arrancar 3 pontos diante do Atlético Paranaense, que simplesmente, cara, não consegue jogar fora lá do tapetinho, né? Tem até um meme, longe do meu tapetinho eu não consigo, o Atlético Paranaense é muito fraco fora de casa e perdeu de novo. Se a gente for pegar aí a campanha do Atlético Mineiro, do Atlético Paranaense fora de casa, ele é bem aquém do que o Atlético Paranaense vem fazendo nos últimos anos. Quer se reorganizar, né, PR? Disputar aí competições internacionais com chance, chegando em final, ganhando Sul-Americana, né? Mas enfim, no Brasileirão perdeu pro Fortaleza, né, de 1 a 0. Com isso, o Fortaleza ultrapassa o Tricolor, hoje é o sétimo com 23 pontos somados. Já o Atlético Paranaense está em 11º com apenas 20.
Olha, o Tricas do Ceará, né, que é hoje o melhor Tricas que nós temos no futebol brasileiro. Vou falar uma coisa para você.
O Tricas do PC.
Mano, o time dos caras é muito bom, velho. É muito bom, é muito organizado.
Ele é muito bom, muito bem treinado, né, PR? Como eu disse, muito o técnico treinado. Mais low profile do campeonato, o Vojvoda, é simplesmente... Não é português, né? É argentino, não, indo contra a moda dos técnicos portugueses. É um gringo que faz muito sucesso aqui no Brasil, né? Como eu disse, ele é bem low profile aí, mas vem conquistando grandes coisas no Fortaleza. Eu acho que o passe dele, inclusive, tá muito bem valorizado. Quem não queria um Vojvoda no seu time hoje?
Olha, o Corinthians tentou o Vojvoda por diversas vezes e não conseguiu. Por quê? Porque quem tem dinheiro come, quem não tem, você já sabe, né, Caio? Aí, Caio, nós tivemos o último jogo da rodada que foi lá no estádio dos caras, lá no Rio Grande do Sul, que foi na Arena Grêmio. Grêmio e Botafogo. O Botafogo não jogou bola, foi anulado o jogo inteiro. O Soares jogou com muitas dores pelo time do Grêmio. O Tiquinho Soares não conseguiu, ainda deixou o gol dele, só que foi anulado na sequência. E aí, mano, foi quando começou a virar tudo, que foi o quê? Quando entrou Eduardo e Carlos Alberto. Entrou os dois caras, Caio, e deixaram o gol, mano, fazendo o resultado de 2-0, ficando Eduardo aos 74 minutos, 1, Carlos Alberto aos 88 minutos, 2-0. E o time do Grêmio, que era segundo, passou para terceiro. E o Botafogo, pai, o Botafogo é só 10 pontos do segundo colocado. Já perdeu o treinador, o Luiz Castro, que já foi apresentado no time do Cristiano Ronaldo. E agora o novo treinador é o Bruno Lage. É como eu acabei de falar, Caio. Quem tem dinheiro come, quem não tem...
Exatamente, né, Pierre? Muito se esperava da atuação do Botafogo após perder o seu treinador, né? Eu acho que, se não me engano, foram duas vitórias depois que ele saiu no Brasileirão, né? Ganhou do Vasco e agora ganhou também do Grêmio. Botafogo mais líder do que nunca. Se a gente for pegar aí quatro rodadas atrás, muita gente dizia que o Botafogo era o famoso elefante na árvore, né? Ninguém sabe como subiu, mas que era certeza que ele ia cair. Inclusive, se a gente fizer um rewind aí dos nossos episódios, quando o Botafogo perdeu, quer dizer, ganhou do São Paulo aqui, eu fiquei muito chateado, porque na minha visão o Botafogo era um dos times que ia brigar para não cair. Vejam só, hoje é mais líder do que nunca, com 36 pontos somados, simplesmente 10 pontos de diferença pro segundo colocado, que hoje é o Flamengo, com 26 pontos. E assim, dá para cravar que o Botafogo é candidatíssimo ao título, ou ainda é muito cedo? Afinal de contas, a gente está na 14ª rodada, Pierre.
Olha, galera, se o Botafogo não botafogar, eles vão ser campeões. A campanha dos caras está sendo maravilhosa, tá? E aí, lembrando que o técnico interino que está aí até a chegada de Bruno Lage, que, olha, foi treinador do Wolverhampton, da Premier League, jogou Premier League, aí o cara é brabo. É um treinador muito estudioso, tá? Era um cara que eu queria no Corinthians e simplesmente, infelizmente, mais uma vez eu digo, quem tem dinheiro come, quem não tem, você já sabe. E aí, velho, quem tá segurando as pontas, mano, é Cláudio Caçapa. Ele jogou no Cruzeiro, ele jogou no Newcastle, ele tava lá na comissão técnica do Lyon e, mano, é um dos pouquíssimos treinadores negros. O Negão é brabo, velho. O Negão é brabo. Puta orgulho de ter um Negão batendo com o pau na mesa no futebol brasileiro, velho.
E já que você tá endeusando tanto o Negrão, André Negão será o próximo presidente do Curica nessas eleições que acontecem agora, viu, Pierrão?
Ó, se for pra jogar praga, vamos parar por aqui, porque André Negão, ele vai ser presidente do grupo da celinha dele lá, que vai ter ele, do William, André Sanches. E o Caio, eu ainda vou ver todos esses caras queimar na prisão. Vão arder na prisão. Então, já deixa o seu tchauzinho que você se cedeu.
Desculpa aí, me excedi. 1h19 de gravação, o editor tá lascado, mas por isso ele é muito bem pago, né, Pierre? Mas no mais é isso, de praxe, queria pedir pra todo mundo seguir a gente em qualquer e toda a rede social, arroba na ArenaCast em todas elas. Dá uma passadinha também lá no beacons.ai/NarenaCast. E no mais, agradecer todo mundo que escutou até aqui, episódio 101 fresquinho saindo pra vocês. Beijinho pra todo mundo e tchau.
Você deve estar estranhando aí, episódio 101, é isso mesmo, episódio 101. Muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui. Se você escutou até aqui, ó, comenta aqui no nosso Spotify ou no agregador onde você está ouvindo. Rapadura é dura, mas não é mole não. Ou é doce, mas não é mole não. Eu não sei, eu não sou muito bom, eu só pique um chapolim nessas merdas desses ditados. Então, muito obrigado aí, olha. Tamo junto, não vamos passar a mão na cabeça de... Filho da puta, apita o árbitro, fim de jogo.